Farmácia Comunitária, uma reflexão para a próxima década. Uma edição da revista Farmácia Distribuição, com o patrocínio da Zentiva. Esta série de podcasts lança um olhar sobre os grandes temas que têm marcado a saúde, e em particular o setor das farmácias, ao longo dos anos e na atualidade. Neste episódio, António Hipólito de Aguiar conversa com Clara Carneiro.
Doutora Clara Carneiro, muito obrigado por ter aceito este convite para estar hoje aqui comigo, revisitando um pouco aquilo que foi o seu artigo de opinião e, ao fim e ao cabo, o prefácio ao primeiro capítulo do livro das Crónicas da Farmácia, que foi recentemente lançado, e agradecendo naturalmente também, enfim, todos os contributos que tem dado à classe e a mim particularmente como jovem farmacêutico, quando essa doutora estava a começar também uma carreira associativa de grande envergadura, e naturalmente é sempre para mim uma referência, e agradeço-lhe também este momento de prazer e de contributos que naturalmente vai dar também, com certeza, com esta conversa. O objetivo é fazermos aqui uma pequena conversa que seja também, do ponto de vista de conteúdo, revisitar o seu artigo, ou o seu prefácio, melhor dizendo, e começava exatamente por uma frase que não é exatamente o prefácio, mas que eu retirei desde há longa data de um artigo assim que fez para a revista Farmácia Portuguesa, e que dizia basicamente isto, e passo a citar: a farmácia é o local onde se entra para comprar saúde, e o comprar aqui naturalmente entre aspas, e o farmacêutico é claramente o técnico que medeia a relação entre o sistema de saúde e o utente. E 30 anos envolvidos, eu penso que isto é mais atual que nunca, e portanto esta sua visão não só concretizou-se, como também nos dá aqui muito prazer poder de facto personificar este profissional que faz esta mediação, se calhar às vezes não tão bem reconhecida pela sociedade ou pelos políticos como seria desejável, mas que de facto faz esta mediação excelente entre aquilo que são as necessidades de saúde e aquilo que é o contributo efetivo que se dá às pessoas. Doutora, quero fazer um pequeno comentário desta sua frase, revisitando-a.
Obrigado, Topi. Eu é que lhe agradeço muito o poder estar a colaborar aqui consigo, que também, para além de ser meu amigo, e como eu ser sua amiga há muito tempo, o passado recente
é
uma homenagem também ao seu pai e à sua mãe, que são da minha geração e que eu não esqueço. Essa frase, isso foi dita em que é
89.
Pronto, veja bem, em 89 já lá vão uma série de anos. Isso queria dizer aquilo que está a acontecer na farmácia, exatamente. O local de venda, entre aspas, de saúde. Porque não há dúvida, e eu nunca pensei, nem ninguém pensou que fosse tão rápido, mas o que é um facto é que a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde é cada vez maior, e com esta epidemia nós verificámos isso, vai ser cada vez maior, porque nós o que estamos é a lidar e a querer e a termos que gerir, por um lado, a prevenção e, por outro lado, as situações de comorbilidade que são cada vez maiores por causa do envelhecimento. E, portanto, essa pressão sente-se, esse local de venda de saúde é o que está a acontecer, que as farmácias se adaptaram e vamos ter que nos adaptar cada vez mais. É dentro da farmácia, é fora da farmácia, vai ser nos sítios onde as pessoas quiserem que nós estejamos. A farmácia vai ir ao emprego, vai ir à escola, vai ir à residência de idosos e vai ficar também dentro das portas da farmácia. Portanto, isso é a adaptação que os farmacêuticos sempre deram ao longo destes anos todos e que vamos continuar a dar. É o nosso grande desafio. Agora, o que é um facto é que, na parte política, eu pus aqui no prefácio que muita gente diz que nós passámos uma crise de identidade. E eu acho que o que nós passámos foi um desvio à nossa identidade. Porque, politicamente, não fomos ainda aproveitados, nem nós farmacêuticos, como profissionais de saúde, nem fomos verdadeiramente
vinculados
à prestação do serviço do sistema de saúde português. E isso vê-se em todos os minutos. A Ministra da Saúde teve anteontem na rentrée do PS, eu estive a ouvir o discurso dela durante uma hora e ela não pronunciou a palavra farmacêutico. Durante uma hora. Falou de tudo, de toda a espécie de técnicos possíveis, os médicos, os enfermeiros, os técnicos operacionais, os psicólogos,
os analistas,
os nutricionistas, tudo Ouça, mas teve a preocupação de fazer... Eu mandei-lhe uma mensagenzinha. Porque tive imensa pena, percebe? Mas depois fala no medicamento, não é? Tem aquela conotação, essencialmente, do Serviço Central, dos serviços do Estado. Mas depois falou que as análises fizeram-se porque é evidente que o setor privado ajudou, e depois fala do medicamento e não fala na palavra farmacêutico. Exato. Não é que nós tenhamos complexo e precisamos que falem em nós. Mas caramba!
É um reconhecimento que deveria ser feito.
Estamos lá, percebe? Pronto. E, portanto, a venda de saúde é o que está a acontecer.
E esse percurso, que ao fim e ao cabo também acabou por escrever aqui sucintamente e que sentiu na pele, enquanto deputada e depois assessora da Casa Civil do Presidente da República, o que eu lhe pergunto é, naturalmente haveria necessidade de mais farmacêuticos na área política, presumo eu que esteja em concordância com isso, mas quando fez esse trabalho e com a dignidade que a todos nos merece o maior respeito, que dificuldades sentiu, efetivamente? Além dessa ausência, como disse muito bem, agora personificada por esta Ministra da Saúde, enfim, da quase irrelevância do farmacêutico na mente dos políticos, mas o que é que sentiu verdadeiramente quando uma farmacêutica foi para o Parlamento e de facto se expôs a trabalhar com matérias que com certeza tinham a ver com a área do setor farmacêutico?
Senti um grande nervosismo porque aquilo não é fácil. Está mal visto pela população, toda a gente acha que os deputados não fazem nada, o trabalho não é o que se vê na televisão quando a pessoa está no plenário, o trabalho é nas comissões e é no trabalho todo que se faz para fazer a legislação. Não ser jurista é um handicap para estar no Parlamento, isso eu senti nitidamente. Agora, é evidente que os juristas todos para nos apoiar, os economistas, etc. Senti-me bastante isolada e bastante a defender, na altura, uma situação complexa, que era a legislação sobre os medicamentos genéricos e que não era bem apoiada por parte dirigente da classe farmacêutica. Portanto, houve ali, e a pessoa, quando está num sítio destes, não pode estar corporativamente a defender a sua profissão, embora não a estivesse a beliscar. Mas houve uma maior abrangência na legislação, que não era isso que eventualmente se pretendia.
Peço bem, Roberto, porque depois vai apanhar os anos difíceis, não é? Daqueles anos de impacto, que já vamos falar disso, enfim. Quando esteve na Presidência da República.
Pois, no Parlamento, graças a Deus não apanhei a liberação da propriedade, que foi em 2007 e eu saí em 2005, mas todo o mercado concorrencial dos genéricos apareceram, a saída dos medicamentos para as grandes superfícies, portanto, a abertura das grandes superfícies. É evidente que depois já não estava, não quer dizer que se eu estivesse lá não tivesse a saída da liberalização da propriedade na mesma, o que foi um disparate porque imensos países da União Europeia, se formos ver os nossos congêneres, não a têm, quer dizer, a Espanha e a França e os países nórdicos, à exceção da Noruega e da Suécia, mas quer dizer, a liberalização não foi generalizada nos países da Europa.
E não era imperativa realizar-se?
Não era imperativa, foi um disparate. Do meu ponto de vista, não houve capacidade política para lutar contra aquilo, paciência. Mas o que eu lhe ia dizer é que as leis da concorrência que também vieram a seguir, esta quanto mais concorrência melhor, vamos introduzir os descontos, que é uma prática que nós não devíamos abarcar. E, portanto, todas essas situações foram, de facto, problemas grandes, como eu digo aqui, no livro foram disrupções que nós sofremos. E essas disrupções, de facto, quando entramos em 2011, estávamos numa situação de disrupção, e depois em 2011, aí estava na Casa Civil do Presidente da República, aí doeu-me. Doeu-me mais do que o trabalho parlamentar, porque no trabalho parlamentar fizeram-se coisas interessantes de apoio aos doentes, da sociedade, aos representantes dos doentes, a saída do doente do hospital para a farmácia comunitária, o apoio da farmácia comunitária. Houve intervenções interessantes e há uma experiência muito, muito rica. A política, de facto, é na Assembleia da República. Na Casa Civil do Presidente, foi uma época que me doeu, francamente, porque foi a troca. E, portanto, todo um caderno de encargos, que aquilo era quase amanuense, o governo fazia aquilo de uma forma, quer dizer, cada reunião que havia, cada vinda da troika, cada item daqueles, ou estava cumprido, ou então foram e demonstramos isso, e na Casa Civil o Presidente criou um grupo específico só para acompanhar o MOU, da Troika, onde estava a saúde, estava a economia, estava a justiça e estava a educação. Quer dizer, não eram os consultores todos, mas estas áreas ele escolheu. E, de facto, provou-se, até com o apoio do grupo de economistas, que era muitíssimo bom, do consultor de economia, que a fatia para a saúde era grande demais. E foi grande demais, e não se conseguiu dissuadir.
Houve a redução do PIB, que foi
brutal. Foi brutal, sobretudo o corte de medicamentos, passaram dos 2% para 1,5% e depois para 1%, foi brutal. E, independentemente disso, enfim, uma medida mensurável que a Troika achava que era fácil de fazer, foi a baixa da margem de lucro das farmácias. E isso deu completamente cabo do setor. E, portanto, essa época foi mais dolorosa, mas, enfim, mitigaram-se algumas coisas, talvez por influência junto até de outras pessoas e do próprio presidente, que estava entonado com aquilo, mas não se consegue fazer exatamente aquilo que a gente quer.
Portanto, depreendo das suas palavras que havia males que eram necessários, mas havia outros males que eram evitáveis.
Eram evitáveis.
Claramente, fomos ultrapassados pelos acontecimentos.
A redução dos preços, brutal, dos preços dos medicamentos, com a baixa que já tinha havido, da entrada dos genéricos, que empurraram, enfim, colaram ao preço dos genéricos todos os medicamentos
de marca,
essa foi muito valente.
E foi uma machadada
forte. Foi uma machadada grande. Mas nós temos sabido, olha, eu digo aqui no prefácio e repito, porque é isto em que eu acredito. Eu acho que o século XXI começou mal, mas acho que o século XXI vai ser o nosso século.
O nosso dos
farmacêuticos. Porque temos, e eu contacto com a universidade, e portanto tenho contacto com as camadas jovens, porque é onde estou agora, há gente a sair muito boa, temos colegas nossos novos muito bons em sítios já de destaque, e eu contacto com eles e sinto, eu revejo-me de uns anos atrás, fico muito contente porque estou a voltar uns anos atrás e nós também tínhamos um grupo bastante dinâmico, e portanto eu agora vejo o mesmo grupo e tenho muita pena de estar com 68 anos e já não consegui ver este século todo, mas se calhar ainda consigo ver até
aos
anos 40 ou anos 50. Eu em 51 faço 100 anos, portanto, pode ser com 100
vamos
anos.
Vamos esperar.
Este vai ser o nosso século, porque nós vamos agarrar isto ao pé.
Doutora, e nesse contexto, enfim, de otimismo, que eu naturalmente também subscrevo, o que é que acha que continuam a ser os elos fracos da profissão? O que é que acha que, de facto, verdadeiramente nos entrava, tanto na intervenção política, como disse e que fez, enfim, todo esse trabalho de grande responsabilidade e também de grande distinção, o que é que acha que nos falta, efetivamente, para podermos ter, como dizem muito bem, esse otimismo em toda a classe e generalizado e, enfim, passar por mais uma crise, que ao fim e ao cabo também acabamos por estar mergulhados numa crise que não sabemos qual é a duração dela?
Pois, isso também é verdade. Em termos políticos, a pessoa tem que ter intervenção cívica e o Topé esteve, eu vi-o quando eu, naquele grupo de trabalho, político, portanto, acho muito interessante a pessoa entrar e temos colegas com muita capacidade para isso. Às vezes as pessoas não estão disponíveis, porque eu estive 2 anos como Ministra de Sombra da Saúde,
sem dúvida.
A trabalhar das 9 até às 2 da manhã, juntamente com o meu trabalho, completamente à borla. Hoje em dia já não há esta.
Não
sei se há esta.
Material,
já não há esta capacidade,
claro,
se calhar, para estarmos a fazer estas coisas.
Sim.
Portanto, foi um esforço.
E as pessoas não trabalham pro bono dessa forma.
Pronto, foi um esforço grande, como na Ordem, 6 anos de Ordem pro bono, que também é uma loucura de trabalho, como o Topé bem sabe, porque a Regional de Lisboa é muito pesada. Não sei se isto existe, mas acredito que ainda haja gente que tenha esse bichinho. E, portanto, é preciso estarmos nos sítios, e é preciso irmos escrevendo, e é preciso mostrar-nos. Temos gente, eu não vou citar nomes, mas capaz. Para isso, atualmente na profissão, é que eu gostava muito de ver na área política, digo-lhe sinceramente.
E que é necessária, porque de facto é uma lacuna muito grande. Que nós
e que, é uma, lacuna, e que é uma lacuna. E portanto, acho que isso era importante. Acredito piamente nessa parte política, que é necessário que haja. Eu tive muita pena, fui convidada, como sabe, para fazer parte do governo. Eu não aceitei porque não foi a área da saúde. Se fosse a área da saúde, eu tinha ido. Apesar de medo, porque a pessoa, eu tenho sempre muito receio de não ser capaz de fazer as coisas. Não sou uma pessoa muito autoconfiante, embora as pessoas achem que sim, mas tenho imenso medo de fazer mal. E tenho aprendido imenso por sítios todos e com algumas dores de estômago. Foi para a educação, não foi para a saúde. Se tivesse sido para a saúde, eu tinha ido. E aí talvez eu tivesse feito uma carreira diferente. Mas acho que as pessoas devem ir, não devem ter receio e devem pugnar por ter uma intervenção política. Agora, o papel do farmacêutico na farmácia está aí de caras. Vai ver que, com a pressão que existe, governo que seja, de que cor seja, nós vamos ter chamados, já estamos. A distribuição agora com esta crise já se viu tudo o que a farmácia teve que fazer e que ajudou a população. Portanto, nós temos uma coisa que poucas pessoas têm, é que nós sabemos, nós farmacêuticos, o que é que os nossos cidadãos querem de nós. Isso é fundamental.
Não temos o tal reconhecimento político que dizia há bocadinho.
Não temos o reconhecimento político, temos o reconhecimento da população e sabemos o que é que a população quer de nós. Então vamos ao encontro do que a população tem, que nós levamos medicamentos a casa, arranjando outros serviços dentro da farmácia, saindo da farmácia. Justifica-se que não haja farmacêuticos a controlar a medicação em lares de idosos.
Claro.
Quer dizer, justifica-se. Então se justifica, todos nós conhecemos casos todos os dias de
má utilização, claro.
De má utilização e de uma hiperprescrição que é preciso ter muita saúde para um idoso aguentar aquilo.
É verdade.
E portanto, isso para mim é uma lacuna imensa e que temos capacidade para fazer isso, mas é preciso que os governos nos reconheçam.
Pois, eu ia, a última questão era exatamente essa. Até que ponto é que, enfim, tendo estado muito no cerne dessa questão da ambiência política, da forma como os políticos nos observam, o que é que sente que hoje o farmacêutico, independentemente das atuações associativas e corporativas, o que é que sente que o farmacêutico, de facto, no dia-a-dia, enfim, e esta conversa essencialmente vai ser ouvida por todos aqueles que estão no dia-a-dia a dar o seu melhor e o seu contributo para o sistema de saúde, o que é que acha que no dia-a-dia nós podemos, efetivamente, alavancar para poder ter essa... Eu não diria, como a Soutora há bocadinho mencionou muito bem, esse reconhecimento, porque, enfim, o reconhecimento basicamente é aquilo que as populações querem, é ser bem servidos. Mas é preciso às vezes que os políticos nos ouçam, não é? E de facto, parece que isso custa a ter, não é? Políticos com sensibilidade para ouvir a classe farmacêutica.
Só políticos muito desatentos ou muito... política extremamente conotados com determinada... Enfim, um determinado perfil de prestação de serviços muito estatizante, é que não reconhece o papel que os laboratórios privados tiveram e as faculdades na ajuda a todos estes testes da Covid.
Claro.
Mas o Estado conseguia responder e consegue responder
com
este crescendo que se quer fazer coisa o Estado sozinho.
Claro.
Mas quer dizer, mas isto um Ministro da Saúde não tem que dizer. E se não fosse as farmácias a levarem medicamento? Eu tenho uma farmácia num bairro como o Topé, de gente idosa. As pessoas não iam à rua, nem entravam nas farmácias cheias de medo. Se as farmácias não tivessem ido à casa levar os medicamentos, se as farmácias não fossem a casa falar com as pessoas, se as farmácias não saíssem dos locais para ir a residências de idosos, ou para ir, por exemplo, na minha situação, um apoio a uma casa de repouso. Que recebe handicapés, portanto, rapazes e raparigas novos com uma medicação muito pesada e que é preciso lá estar. Portanto, a gente vai saindo de ir às escolas, a gente vai saindo e vai fazendo isso, dando resposta à população. Agora, também gostamos de uma palavrinha, nós continuamos a fazer, nós fazemos há anos isto, um monte de coisas, sem ninguém nos ligar para a Tavina. Agora, também não precisamos disso. Nós demonstramos e a população está connosco. Agora, não custa nada ser sério e reconhecer isto e vamos ser chamados, vai ver, o século XXI vai ser o nosso século farmacêutico. Vamos ser chamados pela pressão do Estado, sobre o Estado, da população, porque a população vive mais anos, exige mais, sabe mais, todas estas coisas já mais que ditas, e quantos mais anos vivemos, mais múltiplas doenças temos, que temos que gerir, para além da área preventiva.
Porque e o sistema não tem capacidade...
O sistema não tem capacidade.
Sim, público, entende-se.
O sistema não tem capacidade e abençoados médicos de família, abençoados agrupamentos dos médicos familiares que acompanham uma família inteira, mas que ainda há poucos, quer dizer, também as USFs não cresceram como prometeram. Os cuidados continuados estão a metade daquilo que tinha sido prometido. Estava prometido para 2010.
Para não falar dos paliativos, então.
Pronto. Estava prometido para 2010 um número de camas que em 2020 nem metade temos. Nós não temos as 15 mil camas que estavam prometidas. Temos 7 mil e não sei quantas.
Portanto, há um caminho longo a fazer, mas a doutora, como disse muito bem, está otimista.
Mas nós mostramos e temos de nos mostrar sempre a parte positiva. Temos uma ordem com uma bastonária fantástica.
Claro.
É feito um papel notável, uma capacidade de comunicação, uma seriedade, um reconhecimento, que é uma pessoa que eu quero ver na política, mesmo
claro,
à séria.
Claro.
Mas mesmo à séria. Aqui para nós, deixá-la ir lá para a faculdade, mas ela depois vai ter que aparecer. Só se eu morrer muito cedo e não conseguir chatear todos os dias. é essa gente que nos vai dando visibilidade. E nós estamos a trabalhar.
Claro.
E, portanto, a população chama-nos. Vai para o pé de nós, não podemos ter medo. Agora, a parte negativa não façamos. Não façamos coisas que nós não devemos fazer.
Claro. E essa parte é infelizmente,
essa
hoje
essa parte
muito...
é má. Eu volto a dizer, na mesma perda de prioridade, foi uma maçada. Inverteu esta coisa toda, era escusado, e é evidente que depois a concorrência, grandes grupos, pequenos grupos, está sozinho. Pronto, podíamos ter apoiado quem está sozinho de outra maneira, que criação de grupos, de compras, disto e daquilo. Agora, numa concorrência muito forte, nós claudicamos. Quer dizer, quem está em sítios que não são privilegiados, nós claudicamos, mas agora também se viu o que aconteceu nos grandes centros comerciais.
Sem dúvida, sem dúvida.
Fechados, quer dizer, a gente nunca pode, não é detentora da verdade, porque acontecem-nos coisas que ninguém prevê. Portanto, agora quem estava nos bairros estruturados...
Abanou.
Não abanou, quem estava nos bairros estruturados...
Ah, não, aguentou-se. Aí, nos bairros, aguentou-se.
Nos bairros estruturados, aguentou-se. Quem estava nas catedrais de consumo, não se aguentou porque as catedrais fecharam. Não é? Portanto, também temos que ter aqui...
E mesmo em relação às zonas urbanas e em relação a...
Pronto, temos que ter aqui um bocadinho de ponderação e ver...
Muito bem.
Que as verdades não são totalmente
não são totalmente, é verdade.
Mas esta verdade do século XXI...
E são muito mutáveis, como dizia muito bem. E vamos ver se o século XXI, de facto, é o nosso
agora,
século.
Agora, Topé, continuo, porque este seu livro é um maná de histórias, de pequeninas histórias, em várias vertentes que fazem história. Portanto, não pare. Não pare
aqui. Vamos ver se...
Não pare aqui em 2011.
Se a caneta continua a querer escrever.
Aqui,
muito obrigado por este, enfim, grande... contributo, embora pequeno em tempo, mas grande contributo que nos deixa, enfim, e faço mais uma vez uma merecida homenagem à sua pessoa, à forma como, de facto, durante todos estes anos tem alavancado a nossa classe e a forma também corajosa
eu tenho
e dedicada como trabalhou.
Não, eu tenho trabalhado porque, sabe porquê? Gosto imenso de ser farmacêutica, toda a vida me intitulei como farmacêutica, sou filha de farmacêutica.
Claro que sim.
E, portanto, nasci na farmácia.
Mas podia, como tantos outros,
e tenho
não
uma filha,
trabalho.
E tenho uma filha farmacêutica.
Doutora, muito obrigado por este bocadinho.
Obrigada.
Mais uma vez, prazer foi muito grande.
Eu vou estar aqui para te apoiar. E vou fazer a minha parte, cuidar de ti e proteger-te. Vou pedir que nunca estejas em perigo, doente ou com frio. E mesmo quando disseres que estás bem, vou querer saber o que comeste e se dormiste também. Porque tu és parte de mim.
Cada um faz a sua parte. Na Zentiva há 500 anos que fazemos a nossa. Ao desenvolvermos mais de 200 medicamentos genéricos de qualidade eficazes e acessíveis. Tudo para que possa cuidar de quem faz parte da sua vida. Zentiva. Faz parte da sua vida.
Farmácia Comunitária. Uma reflexão para a próxima década. Uma edição da revista Farmácia Distribuição com o patrocínio da Zentiva.